Senhoras e senhores, boa noite. Os senhores vereadores da Câmara Municipal de Itabirito, nas comemorações do 93º aniversário de emancipação política administrativa de Itabirito e 194º ano da independência do Brasil, reúne-se nesta noite para realizar essa sessão solene. Nesta data tão especial, esta Casa Legislativa, através do presidente Arnaldo Pereira dos Santos e dos ilustres vereadores, vem prestar justa homenagem às pessoas que, com seu trabalho, dedicação e comprometimento, se destacaram e enalteceram o nome de nosso município. O presidente da Câmara de Vereadores de Itabirito, vereador Arnaldo Pereira dos Santos, juntamente com os ilustres edis desta casa, parabenizam os itabiritenses pela comemoração do 93º aniversário de emancipação política e administrativa, com expressivo crescimento socioeconômico e cultural no decurso desses anos. Registramos com alegria a presença das seguintes personalidades. Senhora Ana Carolina Tabari, presidente do CDL Itabirito. Antônia Velar, secretária de Agricultura e Pecuária de Itabirito. Alessandro Rolf Massaini, secretário de Esportes de Itabirito. Lúcio Bastos, secretário de Urbanismo. Desembargador José Antônio Braga, ex-presidente desta casa, coordenador executivo do programa Novos Rumos. Convidamos, neste momento, os senhores vereadores para que tomem assento em seus devidos lugares. Convidamos também, neste momento, ao excelentíssimo senhor prefeito Alexander Silva Salvador de Oliveira e o vice Ivone Oliveira, que tome assento à mesa principal.
Boa noite a todos. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Davi de Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Francisco Alves de Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz.
Presente.
Rildo Xavier de Moraes.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião.
Em seguida, convidamos o duo de tenores, é o lírico, para poder apresentar uma melodia. De boas-vindas aos homenageados. Também fazendo parte a pianista Alexia Benintani.
You don't really care for music.
us how to shoot at someone called Rio. And needs no cry you can hear at night, and needs not somebody who's seen the light. It's a cord and it's unbroken. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Na sequência, convido a todos para que fiquemos de pé e cantarmos com o duo de tenores e a nossa pianista o hino nacional e, em seguida, o hino de Itabirito.
Do dos filhos, este solo és mãe gentil, pátria amada Brasil.
Passaremos nesse instante a entrega da medalha, títulos e diplomas aos agraciados. Queremos fazer a seguinte observação. Formato do protocolo desta reunião, nós teremos apenas o pronunciamento de um homenageado que falará em nome dos demais. Também os senhores vereadores irão se abster neste momento de fazer uso da palavra. Falarão apenas com os olhos e com o coração, não é isso? Convido, então, ao senhor vereador que poste ao lado do senhor homenageado para que nós possamos, então, assim, fazer a entrega dessa menção honrosa. Vereador Francisco Alves de Souza, convidamos para a entrega do diploma de honra ao mérito ao padre Marcelo das Graças Pereira. Vereador Gilmar Alfenas, para entrega do diploma de honra ao mérito ao senhor Edson Ferreira Lima. Peço desculpas. Peço desculpas para que eu faça, antes da entrega da homenagem ao Edson, fazer a leitura do currículo do padre Marcelo. Nascido em 5 de fevereiro de 71, em Conselheiro Lafaiete, filho de Geraldo Pereira Filho e Elza Severino Pereira, desde muito cedo, vim morar em Itabirito apenas com algumas semanas de nascido, sempre morei no Rosário, família tradicional católica. Desde cedo, manifestei o desejo de tornar-me padre. Daí, inicia-se uma longa história. Conheci nosso saudoso e amigo, o reverendíssimo padre Adelmo Ferreira da Silva, então pároco da paróquia de São Sebastião, em Itabirito. Tive honra de conviver com este sacerdote exímio durante muitos anos. Fui seu coroinha, depois sacristão, até vir morar na casa paroquial. Acompanhava-o em tudo, inclusive nas 5 missas dominicais, que ele sempre as realizava com o mesmo dinamismo e dedicação. Olhando minha história de vocação, percebo que tudo devo a este grande homem, que sempre pensou no futuro, sonhava alto e foi meu grande incentivador. Conheço toda a área rural de Itabirito, bem como suas capelas e comunidades rurais e urbanas. No ano de 1980, foi de grande importância para nós itabiritenses, pois, por um único decreto para o Brasil, Sua Santidade, o saudoso Papa João Paulo I, nomeou Nossa Senhora da Boa Viagem como padroeira da cidade e do município de Itabirito, ano em que recebi minha primeira comunhão. Das mãos de nosso querido pastor Padre Francisco Xavier Gomes, que era o pároco e também fundador dos Canarinhos. É também nesse período que nos encontrávamos semanalmente com a reverendíssima irmã Ildefonsa, no ISAP, Instituto Santo Antônio de Pádua, para encontros vocacionais, onde fui aprendendo a amadurecer minha vocação. Ainda neste período de infância e adolescência, ingressei no Coral Canarinhos de Itabirito, onde realizamos algumas viagens no Brasil, afora, levando o nome de nossa cidade aos que sabem apreciar uma boa música, principalmente a música sacra. Nunca fui pároco em Itabirito, mas sempre amei e amo esta terra, cantada no seu hino de cidade em canto, mas sempre estive na cidade, mantendo uma boa amizade em todos os níveis. Foi também nesta querida cidade que um dia me acolheu que realizei meus estudos. Escola Estadual Henrique Michel, depois Escola Estadual Engenheiro Queiroz Júnior, depois Escola Estadual Intendente Câmara. Foi no período da morte do saudoso, já referido sacerdote, no ano de 1978, fui o secretário paroquial da referida paróquia no primeiro momento, que reverendíssimo o padre José Alves da Rocha, depois do segundo pároco, padre Geraldo Gabriel Pinto, sempre me dediquei nos trabalhos da referida paróquia. Ingressei no seminário menor, em Passos, Minas Gerais, sul de Minas. Depois, outra parte da formação realizei em Bauru, São Paulo. Cursei o curso de Filosofia e Psicologia pela PUC, Pontifícia Universidade do Paraná. Um ano de noviciado em Curitiba e como parte da minha última etapa de formação em São Paulo, no Instituto Teológico de São Paulo, recebendo o título de bacharelado em Teologia pela Universidade de Santo Anselmo, em Roma, defendi tese Bens Culturais da Igreja. E recebi o diaconato, etapa de 6 meses antes de tornar-me padre, em Diadema, São Paulo, junho de 2003, e sacerdote no dia 2 de fevereiro de 2004, na cidade de Curitiba, Paraná, com um número expressivo de itabiritenses que me deram a alegria de participar de um dos maiores momentos de minha vida. Na semana seguinte, vim nesta terra tão amada celebrar minha primeira missa em Itabirito, momento de muita emoção, de encontro com todos que me viram crescer, e trabalhando na referida paróquia, estavam tendo a oportunidade de me verem celebrar minha primeira missa, acompanhado solenemente do coral que fiz parte, uma vez canarinho, sempre canarinho. Assumi o primeiro trabalho de sacerdote como vice-reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, onde realizei um trabalho de reforma do santuário. Depois estive por um período em Itabirito, novamente onde fundamos a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na paróquia de São Sebastião, que é uma marca forte da devoção mariana em nossa cidade, Trabalhei como vicário na paróquia Imaculada Conceição, em Piranga, Minas Gerais. Retornei ao trabalho no Paraná, mas sempre que oportuno, estando em nossa cidade. Hoje, Deus me colocou num lugar mais que sagrado, no Vale do Jequitinhonha. Lugar maravilhoso, com pessoas santas e especiais, onde há 2 anos venho desenvolvendo meus trabalhos como padre, sempre que possível estando em nossa cidade, Itabirito, que jamais se apagará de minha mente. Esta cidade rica de tradições e culturas, que um dia me adotou como filho. Não quero ser reconhecido como um merecedor de títulos, nem receber ruas, praças com meu nome quando deixar este mundo, mas quero continuar levando a alegria de ser um colaborador do reino de Deus, especialmente aos mais afastados e continuar sendo esse sacerdote amigo de Itabirito, me considerando como filho, não ilustre, porque fui chamado para ser padre, mas que levo o nome de nossa terra, por onde passo com muita alegria de pertencer à família de Itabirito. O meu grande carinho à Mãe de Deus, só me resta enaltecer aquela que nos amou por primeiro. Povo de Deus, para te glorificar, de Itabirito, nossa homenagem. A Mãe de Deus, queremos sempre amar, Senhora da Boa Viagem. Passando agora a fazer a leitura do currículo de Edson Ferreira Lima. Edson Ferreira Lima, nascido em 4 de julho de 1968. Ele é proprietário da Projetar Arquitetura e Urbanismo Limitada e pratica o esporte de mountain bike, ciclismo de montanhas, né? Categoria Master B2, sub-50. Profissão, técnico em edificações. Ele é filho de Jesus Gonzaga Ferreira, em memória, e de Elza Isabel Ferreira. Iniciando no esporte aos 14 anos com Taekwondo, em 1982 a 89. Em 1992, começa então no mountain bike em Itabirito. E continua até hoje, levando o nome de Itabirito para todos os cantos, lugarejos e cidades de Minas nas competições, com várias vitórias e provas regionais, e entre os 10 do país. Em 2000, no segundo semestre, uma parada forçada por 7 anos, motivo de saúde. Momento em que liderava a Copa Ametur, atual Copa Internacional. Voltando às competições em 2000 até 2010, sem resultados expressivos, devido a ajustes nos treinos, sem parar de competir. Neste ano, com a conquista do Campeonato Mineiro e a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro, passando por Sete Lagoas, Araxá, São João del Rei, Barão de Cocais, Divinópolis, Juiz de Fora, Santana dos Montes e Barbacena. Confirmado também a vice-liderança no ranking mineiro de mountain bike até o presente momento, ainda com 7 provas agendadas. Rotinas de treino, 5 vezes por semana, aproximadamente 300 quilômetros por semana, de 10 a 12 horas de treino por semana. A temporada de bike vai de dezembro a outubro, transição de mês de novembro. Conquistas, em 1983, campeão do Iron Biker. 94, 95, participação em competições regionais. Em 96, campeão Copa Itabirito, campeão Desafio das Montanhas em Ouro Preto. 97, contratação de um treinador e grandes resultados em provas importantes. 98, 5º lugar no 21º prova ciclista da Inconfidência em 2 etapas. 3º lugar no ranking mineiro, campeão em Ouro Preto e Itabirito, vice-campeão mineiro no Iron Biker. Em 99, 3º lugar no Iron Biker. Em 2000, na liderança da Copa Ametur, parada obrigatória até 2007, em 2008 a 2010, sem resultados expressivos, mas sempre participando de provas em várias cidades mineiras. 2011, campeão da Copa Inconfidentes. 12, 13, várias competições regionais com vários pódios. Em 2014, vice-campeão mineiro, estreia no Pan-Americano. Em 2015, sem resultados expressivos, também participando de várias provas em Minas Gerais. Em 2016, campeão mineiro, 9º lugar no Campeonato Brasileiro, vice-liderança do ranking mineiro. Um momentinho, seu Edson. Me informam aqui que é para convidar sua esposa para que receba aqui um buquê de flores. E neste momento nós registramos aqui com alegria a presença das irmãs franciscanas alcantarinas, irmã Benigna Costa, irmã Margarida Diogo, representantes aqui do Instituto Santo Antônio de Pádua. Convidamos neste momento o senhor vereador Rildo Xavier de Moraes, para a entrega do título de cidadão honorário ao deputado federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes, aqui representado pelo senhor Ancil de Souza Filho. Cumpre-me registrar que, segundo o regimento desta casa, o título deve ser entregado pessoalmente ao homenageado. Portanto, essa entrega será simbólica, mas eu aproveito para fazer aqui a leitura do currículo do homenageado. Reginaldo Lopes, economista pós-graduado em gestão de pequenas empresas pela Universidade Federal de São João del Rei. Reginaldo Lopes exerce o cargo de deputado federal pelo 4º mandato. Na Câmara, foi presidente da comissão que resultou na criação do Estatuto da Juventude, garantindo vários direitos aos estudantes e à população de baixa renda, como a destinação de 40% dos ingressos em eventos culturais e esportivos para a meia entrada. O parlamentar foi autor da Lei de Acesso à Informação e representa também a Comissão de Educação, atuando intensamente pela reforma do ensino médio no Brasil. Devido ao seu trabalho no Legislativo, recebeu da ONU o título de deputado amigo da Unesco. Em 2015, Reginaldo Lopes presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurou as causas, consequências, custos sociais e econômicos da violência contra jovens negros e pobres no país. A CPI resultou em 16 projetos de lei e 8 propostas de emendas à Constituição, o que representa uma nova arquitetura para a segurança pública no país. Agora, em 2016, Lopes avança na política de planejamento para o envelhecimento populacional do Brasil, sendo responsável pela subcomissão que elaborará o plano na Comissão do Idoso. O parlamentar se propõe ainda a trabalhar pelo avanço do Brasil na direção de uma nova sociedade do conhecimento baseado na inovação tecnológica. Em Itabirito, o deputado acompanhou e participou das articulações para a abertura do campus do Instituto Federal de Minas Gerais. Trabalhou pela destinação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, para aquisição de maquinários. Na sequência, convidamos o vereador Leandro Silva Marques para a entrega do diploma de mérito educacional à senhora Maria das Mercês Marques Braga. Maria das Mercês Marques Braga é casada com Eustáquio Pedro Braga, tem 5 filhos e 8 netos. Formou-se em magistério e iniciou sua carreira como professora de primeira a quarta série na Escola Municipal Virgílio Rodrigues de Carvalho, na comunidade do Saboeiro, onde residia com seus pais, Geso do Nascimento Marques e Maria Eulália Braga. Mudou-se para Itabirito e continuou exercendo sua profissão. O maior tempo em que exerceu seu magistério foi na Escola Estadual Professor Tibúrcio, onde se aposentou. Na comunidade da Vila José Lopes, onde reside, fez um trabalho voluntário como professora durante 3 anos na alfabetização de adultos. Esse trabalho foi uma realização da paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, idealizado pelo pároco Miguel Ângelo Fiorillo, como fruto da campanha da fraternidade de 1998, que teve como tema fraternidade e educação. Atualmente, dedica parte do seu tempo como educadora, ajudando voluntariamente em sua residência, crianças que a procuram em suas dificuldades de aprendizagem e colaborando desde 1995 na catequese infantil da paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem. Convidamos agora o vereador Davi de Araújo Antunes para a entrega do diploma de mérito educacional à senhora Flávia Maria Silva Souza. Flávia Maria Silva Souza, natural de Itabirito, nasceu em 6 de março de 1960, filha de Jarbas Nazaré de Souza e de Janira Silva e Souza. É casada com o comerciante Evanildo José de Souza. Possui uma filha. Estudou o ensino fundamental de primeira a quarta série na Escola Estadual Dr. Raul Soares, ensino fundamental de quinta a oitava série no Ginásio Guilherme Gonçalves e ensino médio, curso normal no Instituto Santo Antônio de Pádua. É graduada em pedagogia, professora em matérias pedagógicas e inspeção escolar pelo Instituto de Educação de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e pós-graduada em Direito Educacional pelas Faculdades Claretianas de Batatais, em São Paulo. Atuou como professora nas escolas Engenheiro Queiroz Júnior, Escola Estadual Dr. Raul Soares, Escola Estadual Monsenhor Rafael de Miguel Burnier, Ouro Preto, e Escola Estadual Henrique Michel de Itabirito. Foi professora no curso de graduação em pedagogia da Universidade Presidente Antônio Carlos, Unipac, Itabirito, e Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Educação à Distância, no Polo Itabirito. Teve participação docente no curso de complementação pedagógica do SEAD da Universidade Federal de Ouro Preto. Também ocupou o cargo de vice-diretora nas escolas Estadual Monsenhor Rafael de Miguel Burnier, em Ouro Preto, e Escola Estadual Engenheiro Queiroz Júnior, Itabirito. Foi diretora da Escola Estadual Henrique Michel, em Itabirito, onde implantou os anos finais de ensino fundamental. Exerceu o cargo de diretora pedagógica da Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto e presidente e membro da Comissão Processante da Controladoria Geral do Estado Regional Ouro Preto. Foi inspetor escolar nas superintendências regionais de ensino de Conselheiro Lafayette e Ouro Preto. Atuou como inspetora escolar por 10 anos no município de Itabirito, atendendo às redes públicas e particulares de ensino. Atualmente, presta consultoria educacional em Itabirito e região. Convidamos agora o vereador Luiz Fernando Carolino Xavier para a entrega do diploma de mérito comercial à empresa Varejão Vale Verde. A empresa não nos enviou a tempo o currículo. Convidamos, então, o senhor vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes para a entrega da medalha Francisco Homem del Rei à senhora Maria Luísa Maia Oliveira. Maria Luísa Maia Oliveira, filha de Álvaro Marques da Silva Maia e Maria Lúcia Maia, natural de Belo Horizonte, casada com o Dr. Rogério Hamilton. Escolaridade, primeiro grau de primeira e oitava série no Colégio Sacré-Cœur de Marie. Curso de magistério também naquele colégio. Curso superior de formação acadêmica, bacharel em ciências contábeis na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Bacharel em administração de empresas na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Bacharel em ciências econômicas na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Experiência profissional, cargos e atribuições. Sócia na empresa RHO, Investimentos e Participações Limitada, trabalhando no ramo imobiliário. Ex-sócia e administradora da loja da fábrica, Razão Social Saldos e Retalhos Limitada, trabalhando com confecções, em geral, cama, mesa e banho. Ex-diretora tesoureira do CDL de Itabirito, de 2000 a 2004, ex-presidente da CDL de Itabirito, gestão 2004-2006, reeleita para a gestão 2006-2008, reeleita para a gestão 2008-2010 e conselheira do Conselho Superior do CDL, cargo permanente por ser ex-presidente. Fundadora e presidente do Sincovita, Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Bens e Serviços de Itabirito, desde 9 de junho de 2000. Na segunda gestão, 2004-2007, vice-presidente na gestão 2007-2010 e presidente da gestão 2010-2014 e reeleita presidente na gestão 2014-2018. Membro da comissão fundadora da APAC, Associação Protetora ao Condenado de Itabirito. Ex-diretora da CIAI, Associação Comercial Industrial e Agrícola de Itabirito, 2003 a 2005, 2005 a 2007, e atual diretora da secretária da gestão 2016-2018. Fundadora, parceira e conselheira fiscal da ADESITA, Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabirito, fundação em fevereiro de 2003. Diretora da FEComércio, Minas Gerais, Federação do Comércio dos Bens e Serviços de Turismo do Estado de Minas Gerais, gestão 2006-2010. Diretora tesoureira do Sistema FEComércio, Minas Gerais, SENAC e sindicatos filiados, gestão 2010-2014, 2014-2016. Conselheira do Sistema FEComércio, Minas Gerais, conselheira do SENAC Regional, Minas Gerais, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, gestão 2008-2011, 2011-2014 e 2014-2018. Conselheira do SENAC Nacional, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, de 2014 a 2018. Conselheira do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Itabirito. Conselheira do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social de Itabirito. Conselheira membro do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itabirito. Conselheira, membro do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Itabirito. Conselheira do Conselho de Turismo, de Itabirito. Conselheira do Conselho Superior do CEFET, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, de 2014 a 2018. Convidamos o senhor vereador Denilson Francisco Braga para a entrega do diploma de mérito empresarial ao senhor Manuel Alves Braga. Manuel Alves Braga, nascido em 28 de março de 1981, nessa cidade de Itabirito, onde também foi criado. Filho de José Alves Braga e Aparecida Anacleta Braga. É empresário, casado, pai de três filhas, formado em administração de empresas pela Unipac Itabirito, proprietário do Centro de Formação de Condutores Itabirito, com sede nessa cidade e filial em Nova Lima, com investimentos no ramo imobiliário. Convidamos a esposa do Manuel, se aí estiver, para receber então aqui o buquê de flores do cerimonial da Câmara. Convidamos o vereador Ricardo Francisco Paulo de Alves Cruz para a entrega do título de cidadão honorário à senhora Georgette Saina Rami. Georgette Saina Rami nasceu na cidade de Bechari, norte do Líbano, e é filha de Tanu Saina Rami Enerhil Josep Amiri Derrer. Tem como irmãos Jorge, Victor, Matilde, Teres, Josep e Maria Rose. Conviveu de perto com seus avós maternos e paternos, sobre os quais sempre tem de memória uma boa história para contar. Cresceu na cidade de Bechari, conhecida por seus cedros milenares e pelas suas montanhas, que muito favorecem a prática do esqui. Bechari se tornou a conhecida também pelo Vale Vale Santo, em cujas cavernas naturais muitos cristãos se escondiam no início do cristianismo, e por ser a terra natal do escritor Khalil Gibran. Georgette cresceu em um ambiente rico interculturalmente, tendo contado com pessoas de várias partes do mundo que se hospedavam na pensão de seus avós maternos, conhecida como a Pension Norde. Quando pequena, foi escolhida para entregar uma rosa ao general francês Charles de Gaulle, que realizava uma visita oficial ao Líbano. Seu pai era camponês e sua mãe cuidava das atividades da casa. Seus pais não mediam esforço para que os filhos pudessem estudar e ter uma vida melhor. Sendo a filha mais velha, compartilhava com seus pais a educação de seus irmãos e as tarefas do cotidiano familiar. Estudou para ser professora e trabalhou na profissão antes de vir para o Brasil. Georgette aprendeu o árabe e o francês em casa, o italiano na escola onde estudava, uma escola de freiras italianas, e o inglês na convivência com os turistas que frequentavam a pensão de seus avós. Sua família tinha uma devoção especial por Nossa Senhora do Carmo e uma forte amizade pelos padres carmelitas, que, além de lideranças religiosas, eram amigos da sua família. Quando chegou ao Brasil, na década de 1950, o italiano foi sua língua de base para aprender o português. No Brasil, conheceu José Farid Rami, com quem se casou e teve 4 filhos, Ricardo Antônio, Luiz Carlos, Farid José e Mônica Maria. Convivendo de forma muito próxima com sua sogra, Maria, e seu sogro Farid, também libaneses, Georgette participou intensamente da vida da família e da estruturação dos seus negócios. Foi companheira de José nos seus empreendimentos e na sua participação em clubes como Lions, envolvendo-se também em atividades vinculadas à igreja, como o cursílio e o curso de noivos. Seu engajamento em questões religiosas sempre foi intenso, e durante muitos anos, Georgette manteve grupos de estudos voltados para a Bíblia com funcionários da empresa. Atualmente, atua no curso de batismo da Igreja de São Sebastião. Georgette adotou o Brasil como sua pátria e sempre reitera sua admiração pelo povo brasileiro. Diz que a região de Itabirito lembra sua terra natal e se alegra quando a cidade prospera. Georgette tem 5 netos, Luiz Gustavo, Natália, Karen, Carla e Felipe, e 2 bisnetas, Cecília e Helena. Do cedro do Líbano, ela traz a força para enfrentar os desafios. Do Vale Kadisha, a formação religiosa, a fé e o amor ao próximo, para concretizar no Brasil a história que conhecemos mais de perto de esposa, mãe, comerciante e avó. Convidamos agora o vereador Antônio de Oliveira Bosco para a entrega de diploma de mérito comercial à empresa Varejão e Mercearia Santa Rita. A empresa Varejão e Mercearia Santa Rita está há 22 anos no mercado, sendo uma empresa familiar. É formada por dois irmãos, Marcelo Pedro de Souza Braga, 43 anos, casado, morador do bairro Santa Rita, e Ronaldo Francisco Braga, que é o sócio com 45 anos, possui como sua atividade principal a comercialização de produtos alimentícios. O Varejão foi o primeiro investimento dos irmãos, inaugurado no ano de 1994, no antigo bairro da Portuguesa, na qual começou em um potencial bem menor e foi se evoluindo aos poucos. Há 8 anos, procurando propiciar um melhor atendimento, foi construída a sede Varejão e Mercearia Santa Rita, localizada na Rua da Carioca, 1308, bairro Santa Rita, Itabirito. Atualmente, o grupo possui 6 funcionários ao todo, mantendo a essência familiar, onde a administração é executada pelos sócios, com horário de funcionamento de segunda a sábado, de 7 às 20 horas, aos domingos e feriados, de 7 às 12 horas, fazendo trabalho de entregas a domicílio e entregas segunda a quinta-feira no SEASA. Presentes no mercado, a empresa prioriza o atendimento de qualidade e respeito a todos os clientes. Convidamos o esposo, então, do sócio da Mercearia Santa Rita para receber Convidamos agora a vereadora Roselene do Carmo Cardoso para a entrega da medalha Ana Amélia à senhora Maria José de Oliveira Camilo. Maria José de Oliveira Camilo nasceu em 18 de março de 1959. Filha de José de Oliveira, funcionário público municipal exemplar, e Oneida Gomes de Oliveira, que após o casamento se tornou rainha do lar. Tem mais de 5 irmãos, que são Júlia, José Eustáquio, Eliana, Ronaldo e Oneida. Casou com Aristides Camilo Filho e tem 2 maravilhosas filhas, Camila e Laura. Diz que comecei meus estudos na escola infantil Menino Jesus, onde a diretora era minha tia, a madrinha Efigênia de Oliveira Batista. 4 anos de primário na escola estadual Dr. Raul Soares e mais 4 no ginásio Guilherme Gonçalves. Formei professora de ensino de primeiro grau e de primeira a quarta série no Colégio Normal Darcy Vargas, em 1976, com 17 anos de idade. Jovem adolescente, nunca tive dúvidas da escolha profissional. Convivia com várias professoras na família e a vocação estava no DNA, no sangue. Logo que formada, comecei a encantadora e difícil arte de ensinar. Trabalhei muitos anos como professora alfabetizadora. Que alegria vê-los lendo e escrevendo. Foram 30 anos, sempre procurando ser, além da professora, uma segunda mãe, passando também para os meus alunos ensinamentos da vida. Nunca saí da regência de classe. A princípio, era professora contratada, mas no ano de 1988, depois de prestar concursos de provas de títulos do Estado de Minas Gerais, com classificação em nono lugar, fui efetivada trabalhando na Escola Estadual Dr. Raul Soares. Anteriormente, foram várias as escolas estaduais onde lecionei. Escola Intendente Câmara, Professor Tibúrcio, Guilherme Alé França e Henrique Michel. Sempre procurando ser o mais profissional possível e trabalhando em equipe com colegas, pais e alunos. Saudades de todos. Durante o meu exercício como educadora, foram vários os certificados de cursos que fiz para meu aprimoramento profissional. Mas meus maiores triunfos foram as manifestações de carinho e elogio partidos daqueles que conviviam comigo, alunos, pais e colegas. Fui agraciada como destaque em educação pelo jornal O Grito e pelo Lions Clube de Itabirito. Hoje, sou professora aposentada, mas continuo a receber em minha casa estudantes à procura de ajuda. Agradeço a todos os presentes desta casa, em especial a nossa querida, dinâmica e competente vereadora Rose, que me indicou para receber essa rosa em homenagem. Muito bom poder desfrutar deste momento em vida. Muito obrigado a Deus, meus pais, minha família e amigos. Convidamos agora o vereador Rodrigo Campos Chagas para a entrega do diploma de homenagem especial a Júlia de Jesus Pereira. Júlia de Jesus Pereira nasceu em Itabirito aos 22 de outubro de 1987. Filha de Bernardo Alves Pereira e Guadalupe Maria de Jesus Pereira. Desenvolve um trabalho de grande importância junto à comunidade de São Gonçalo do Bação. Iniciou suas atividades como agente comunitária de saúde em 2010. Desde então, atua intensamente com dedicação ímpar na execução de suas atribuições em atendimento aos moradores do distrito. Júlia atuou como integrante do grupo de teatro São Gonçalo do Bação. Com seu talento e sorriso contagiante, encantava a todos. Na área da saúde, não é diferente. Realiza suas atividades com eficiência e, com sua alegria envolvente, eleva a autoestima daqueles que com ela convivem. Pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade baçonense, a parabenizamos e agradecemos pelo carinho dedicado a todos. Sentimos honrados em tê-la conosco. Júlia, muito obrigado pelo exemplo de dedicação e responsabilidade profissional. Convidamos agora o senhor presidente Arnaldo Pereira dos Santos para a entrega do diploma de homenagem especial a Nelly Aparecida Faria Pedro. A Nelly tem a formação acadêmica, especialização de dependência química na Universidade Federal de São João del Rei. Em 2011, especialização em violência doméstica, Universidade Viçosa. 2005 a 2008, graduação em serviço social, Centro de Ensino Superior de Conselheiro Lafayette. Experiência profissional, Centro de Referência Especializada da Assistência Social, CREAS. Janeiro de 2013, Associação da Casa Lar de Itabirito, Assistente Social, fevereiro de 2010 a janeiro de 2014. SENSA, Secretaria Municipal de Saúde de Itabirito. CAPES, Centro de Atendimento Psicossocial da Criança e do Adolescente. Função, assistente social. Professora de Sociologia e Filosofia do Ensino Médio. Função, professora. Hospital São Vicente de Paulo. Estagiária de Serviço Social, julho de 2007 a dezembro de 2007. Assistente Social, de janeiro de 2009 a março de 2009. Secretaria Municipal de Assistência Social. Estagiária de Serviço Social, de janeiro de 2008 a dezembro de 2008. Convidamos novamente o duo de tenores e a pianista para que apresentem, então, para nós o número musical, antes de passarmos, então, a palavra ao presidente.
Boa noite. Nós somos o duo Eu Lírico, Flávio Basso e eu, Rogério Francisco, hoje acompanhados pela Alexia Bellintani. Nós queríamos, em primeiro lugar, parabenizar todos os homenageados e agradecer à Câmara, através do seu presidente, pela oportunidade de estarmos aqui. Saudar também os vereadores, prefeito e demais autoridades.
Sono l'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ti sei tu con me,
su le finestre mostra tu. Cuore che hai acceso,
chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada.
Con te.
obrigado, obrigado a todos. Esqueci de apresentar as canções, né? A primeira canção nós fizemos no início da cerimônia, um Hallelujah. Ele é famoso pelo filme, o filme da Disney, Shrek, mas ele é de um compositor americano chamado Leonard Cohen. Então é uma canção já bem mais antiga do que o filme, da década de 60. Do folclore italiano, agora fizemos Con te partirò, famosa pela interpretação do tenor Andrea Bocelli. E finalizamos, e agradecemos mais uma vez a todos vocês, finalizamos a nossa noite com Nella Fantasia, do filme A Missão, é uma composição de Ennio Morricone.
Oh.
Dando sequência, convido o padre Marcelo para fazer o uso da palavra.
Queria cumprimentar o nosso prefeito, Alex Salvador de Oliveira, meu amigo, ao vice-prefeito Volner, ao presidente dessa casa, Arnaldo Pereira dos Santos, às irmãs franciscanas alcantarinas que aceitaram o convite para estar aqui conosco. Agradecer aos vereadores essa data memorável, hoje aniversário de Itabirito. É importante receber o título, mas assim... Nós conversávamos entre nós, né? Nós não somos merecedores desse título, mas nós estamos aí para construir juntos, né? Dando continuidade a tudo que já iniciaram um dia. Então, eu queria fazer uma pequena reflexão. Quando a ética e o sigilo fazem a diferença, o sigilo assegura o caráter ético. Fico pensando nas palavras de São Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 13, quando ele fala da liberdade e caridade de não escandalizar. De um lado, São Paulo diz: acolhei com fraqueza a fé sem discutir suas opiniões. E, por outro, deixemos-nos de julgar-nos mutuamente. Procurai antes não provocar o tropeço ou a queda do irmão. Estas palavras do apóstolo devem nos fazer pensar, diante desta realidade, quem já não ouviu a seguinte expressão: eu sei que você não conta para ninguém. Por isso, cada ação só é verdadeira se tem o tamanho de quem a diz. O ser humano não pode viver sem os outros da sua espécie e precisa deles para evoluir e tornar-se cada vez mais ético. É nos relacionamentos pessoais, profissionais, comunitários e outros que nós temos a grande oportunidade de conhecer alguém e também receber deles informações, que num outro todo nos alimentam, nutrem, afetem os nossos comportamentos, nossas opiniões e decisões. Toda pessoa tem o sagrado direito de se expressar, comunicar-se, expor suas ideias, executar seus argumentos, deliberar seus projetos, planos, estar contra ou a favor. Todavia, esses mesmos direitos a outra pessoa os tem, e por isso a cordialidade de ouvir os outros é algo tão importante e sagrado quanto o direito que nos é otorgado. Quem não lembra as negações de Pedro, que tanto conheceu e esteve com Jesus, que na sua metodologia foi uma falta de ética com Jesus? Contudo, elas nos ensinam que adentrar no campo da ética, visando-a como marco no crescimento humano, é tornar possível uma tomada de consciência de que o eu ético só é com o outro através de um processo que abrange desde o companheirismo até uma autêntica comunhão, passando pelas etapas de amizade, afeto, conflitos, negociações, vivenciando esclarecimentos até a certeza do caminhar sempre. Este é um dos processos que marca o ritmo do crescimento do ser humano e permite, aos poucos, reconhecer o outro como diferente, como uma pessoa de quem devo me aproximar com respeito, sem invadir nem impor. Um autor desconhecido nos lembra: O importante se faz através de você. Logo, o que lubrifica o você é o tornar-se sempre e cada vez mais humano, mais pessoa. Lembra-nos Fernando Savater? Uma vida humana boa é uma boa vida entre os seres humanos. Caso contrário, pode até ser vivida, mas não será nem boa, nem humana. Dor maior para Jesus foi a traição de Judas. Diante desta realidade, hoje vivenciar um valor ético é uma arte que move a personalidade num compromisso que estimula a prudência das ações. Vale dizer o sigilo. É sabido que não existem pessoas iguais e é na riqueza da diferença que vemos a beleza da arte de viver a criatividade dos outros e a alegria da convivência. O sigilo assegura o caráter ético, dá segurança ao valor da comunicação e objetiva o que é essencial no diálogo. Ele nos faz pessoas responsáveis e responsáveis no campo profissional e no ambiente no qual estamos envolvidos. É nessa trilha de ideia que vemos a grande glória do respeito. Ainda mais o sigilo nos oferece as credenciais da fidelidade à instituição que trabalhamos ou convivemos. Reforça os nossos compromissos pessoais e social. No olímpico campo da ação da qual nos envolvemos, o sigilo só progride na ética. E esta só progride no sigilo. Se nós nos autoprogramarmos e determinarmos nossas palavras, comentários, desejos de eu ser quem você não conta para ninguém. Em qualquer ambiente que estamos, com isso, nós não queremos fazer do sigilo um mistério ou algo infalível na cátedra de nossa consciência. Nunca é demais ressaltar que, entre todos os seres vivos, o ser humano é o que possui qualidades que merecem destaques. Entre elas, a linguagem prima pelo seu límpido agir quando valoriza o expressar das emoções e de sentimentos. Um conselho. Nunca conclua nada ouvindo somente um lado. O outro também tem algo a dizer. O sigilo tem sua verdadeira comunicação na hora certa. Só esperamos que ninguém tenha o desabor de errar na hora. Pense nisso. Queria recitar a poesia de Drummond de Andrade, onde ele vai trabalhar mãos dadas, anunciando assim a utópica, a festiva solenidade humana como um ativista dos direitos humanos, onde nega a influência de um mundo moderno, na sua obra é o fugir do individual e o olhar para o coletivo que chama solidariedade. Essa poesia, Mãos Dadas, Drummond, ele vai dizer que ele não será um poeta de um mundo caduco, também não vai cantar um mundo futuro, isto é, não será poeta nem arcaico e nem invencionista, mas prossegue. Não darei suspiros ao anoitecer a paisagem da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas aos suicidas. O poeta afirma que não há espaço para o lirismo contemplativo, o escapismo romântico ou o pessimismo decadentista da sua poesia. Então, é uma poesia pequena, muito bonita, que fala esse momento que nós estamos vivendo. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas suicidas. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, do tempo presente, homens presentes na vida presente. E queria terminar com o homem mais acessado dos meios de comunicação, Papa Francisco. Procuremos escutar e fazer silêncio para deixar espaço à beleza de Deus. Então, queria agradecer esse momento, aniversário de Itabirito, aos homenageados, né, aos que nos homenagearam, à Câmara Municipal, à Prefeitura de Itabirito, e estamos aí para continuar de mãos dadas. Muito obrigado.
Gostaria de chamar a dona Elza para receber umas rosas na mão da Bia, por gentileza, dona Elza, mãe do padre Marcelo. E, desta forma, a Câmara Municipal de Itabirito cumpre o seu papel. Nós agradecemos aqui a todos os vereadores, e lembro aos senhores e todos aqui presentes, que essas homenagens foram concedidas em votação por unanimidade, então, portanto, total aceitação por parte da Câmara. Agradecer aos homenageados, agradecer aqui Flávio Basso, Rogério e Alex, que também participaram com muita alegria, engrandecer aqui o nosso evento, agradecer o Alex, o Volden, agradecer o Davi, um digno secretário dessa casa, Gilmar, vice-presidente, colegas vereadores, a imprensa, e depois dessa fala do padre Marcelo, acho que até para terminar com a doçura das suas palavras, acho que não pode se falar mais nada. Então, peço ao padre licença para que regimentalmente eu declare essa reunião encerrada em nome de Deus. Boa noite a todos.